vocês perderam, cantavam ouvido, nós estamos aqui de volta com textura sonora. É o segundo bloco e a gente estava falando no começo, entrou o intervalo e a gente continuou conversando aqui. Mas a gente estava falando aqui com o Marcelo estava falando da questão da academia, né? Que a gente. Eu tenho para mim que eu lembro que eu fiz violão clássico, eu fui estudar na Suíça, aquelas coisas, música clássica da Índia, tudo. E. Parece que a gente aprende uma linguagem, que nem você aprender a falar inglês, francês, né, uma outra língua. Você erra, você tem sotaque, mas não, você está falando errado. Então, quer dizer, você vai tocar um determinado estilo musical, você tem que falar aquele estilo. Se você tocar errado, pô, você... Eu lembro uma vez, me contaram, tinha um rapaz que estava já há 30 anos na Índia, fazendo música. E aí ele tava tocando lá e tal, daí chegou um indiano e falou, o que você tá fazendo? Não, tô fazendo um raga, tô tocando música indiana. Não, você não tá tocando assim, não tem nada a ver, cara. E eu mesmo me peguei assim, né, cara, eu falei, eu não sou indiano, eu não falo isso, vou querer tocar música clássica da Índia, eu vou usar a estética, eu vou usar da estética indiana, eu vou usar do instrumento que eu gosto muito, que eu consigo como é que é?
Se divertir, né?
Eu consigo fazer música, eu consigo me envolver com ele, me instiga a fazer coisas e tal. Por que não, né? Por que eu vou ficar parado? Mas é isso, né? A questão de você aprender uma linguagem. Aí, por exemplo, com música indiana, a gente improvisa o tempo inteiro. Agora, se você me jogar no meio de um quarteto de jazz, eu não vou fazer nada.
Mas eu vou te dizer, assim, que é... De certa forma, a própria palavra improviso, assim, é como imaginar assim, que o tempo inteiro a gente falando está improvisando o que está falando. Mas o conhecimento está ali.
Assim,
é verdade. As informações, as referências e tudo mais. Então, não tem improviso. Na verdade, o improviso é o ato de escolher o que vai fazer naquele momento. Mas, assim, para quem estuda instrumentos, por exemplo, e vai improvisar dentro de um estilo ou de outro, seja qual for a organização que aquele estilo...
Assim, com a linguagem, né, que você queira falar, não é?
Mas assim, você vai estar carregando tanta referência para aquele momento da improvisação, que então... você está escolhendo que notas, que passagem, que isso, que aquilo que vai fazer, que frase, mas no fundo, todo aquilo ali é dentro de uma gama de vocabulário.
Sim.
E essa gama de vocabulário... Pode ser grande, pode ser pequena, você pode se divertir muito com pouca informação, experiência, a relação do ambiente, como que isso pode te provocar e você continuar se...
Essa coisa, né? De experiência. Outro dia você postou um vídeo no Instagram da Diana.
Sim.
Da Diana no piano.
Da Maia.
Maia?
É,
desculpa.
Não, imagina.
Maia. Aí ela tocava e chamava, pai, escuta isso, pai, deixa aqui, isso aqui, ó. Aqui. Eu dizia, pô... E aqui já teve outros convidados no programa aqui que trabalham com criança, fazem ensino, fazem pedagogia musical com criança.
Sim.
E dizem que a gente inventava muito, né?
Sim.
E então até eu acho que você está falando, é um pouco triste, a gente vai perdendo essa pureza, incorporando certas linguagens que não tem muito a ver com a gente, ou isso é natural? O que você pensa
disso? Eu acho que vai mudando mesmo, sempre, tudo, né? Não tem nada que fique muito tempo parado. E eu acho que a gente está, na verdade, se acostumando pouco ao ritmo mais rápido de mudança das coisas. Que naturalmente a gente é levado ao momento, a gente tem um momento de relaxo, né? Ah, agora beleza, já aprendi o que eu tinha que aprender, vou agora ficar mais tranquilo, vou poder usar disso que eu aprendi, né? Mas não tem descanso. Não tem descanso mesmo. A coisa vai tão rápido em mudanças que você, pra realmente estar, vamos dizer assim, no front, né? Na vanguarda de pensamento, muita coisa pra tirar de atraso, vamos dizer assim, de informação que já está espalhada pelo mundo todo, enfim. A gente vai virando mais uma pessoa que está vivenciando aquela história toda, e aproveitando desse privilégio, né, do meio cultural e tudo mais, mas no fundo a gente está mantendo vivo uma mesma coisa que já está acontecendo há muito tempo,
né?
Então, pô, pode ter mudado, tem o microfone, tem os instrumentos diferentes, tem os estilos diferentes, tem tudo que pode ir aparecendo, mas essa atividade sonora, assim, que reúne pessoas, que faz as pessoas de certa forma estimular o corpo mesmo, né? Eu acho que inclusive a dança e a música meio que nasceram juntas, assim, no meu entendimento.
Sim.
por conta de essa questão rítmica, né, da percussão mesmo, de pé batendo no chão, em tribos e tudo, essa organização de algum pulso dentro do ritmo já era ao mesmo tempo música e ao mesmo tempo a pessoa estava dançando. Então, sim, quer dizer, é difícil dizer quem nasceu primeiro nesse sentido, né? Então, quer dizer, o quanto que, de certa forma, falando sobre isso, porque, de certa forma, muita coisa racional da música está tirando o dançante das coisas. O quanto que você está provocando as pessoas a sentir alguma coisa com aquilo que você está tocando. Então, se você perder muito a noção do que está acontecendo de pulso na história, perde o impulso da coisa, né? O pulso, impulso. Mas está ligado uma coisa a outra, eu acho.
Mas eu gosto dessa porque desde eu trabalhava no eu estava na rádio educativa lá, eu fazia o meu programa A Outra Margem, e eu ia sempre atrás de músicas e grupos e músicos que não estavam interessados em criar um participar diretamente do desse mainstream industrial comercial, né, com, sim, música. Então era trabalhar a música da forma mais outra margem, outro lado, né?
O mais original, né? Talvez.
E descobri muita coisa assim que eu fiquei, eu tô assim até hoje, eu fico. E agora com essa ideia dessa coisa de música espontânea e tudo isso, eu tenho visto que o mundo inteiro acontece.
Sim, sim.
Você tem grupos fazendo esse tipo de coisa.
De sound painting, altas coisas.
Nossa, e umas coisas assim que e eu tô, não sei se é a minha fase de atual, mas eu tô querendo, vamos dizer, eu gosto de falar, chutar o balde.
Sim. Não, mas eu acho que é maravilhoso a ideia, porque até mesmo a questão de oportunidade, que as pessoas até que são músicos mesmo, profissionais, e que tocam muito bem seus instrumentos, mas nunca se dão oportunidade a brincar com a criação, né, com uma frase que veio do nada, e mesmo que não tenha muito sentido musical, lógico, mas o quanto que essa sensação veio, entende? E aí não dá oportunidade nunca para brincar com coisas que se desenvolveu tanto para brincar, mas não pode brincar. O inglês nesse sentido eu acho legal, né? To play, né? To play.
E até o Paulo de Marque, que às vezes toca comigo com percussão, ele fala que ele está aprendendo o tombak, aquela percussão persa lá. E ele disse que lá na Pérsia os caras sentam, vamos brincar. Entendeu? Não, sim, tem aquela coisa assim, rígida, né? Não, vamos tocar essa, vamos tocar aquela, outra. Não, eles sentam e já é o estilo, né, da coisa. Então ele diz assim.
A própria roda se constrói assim.
É, você na ali tudo. Talvez eles vão se encaixando, de repente começa a descobrir.
E é como sempre surgiu, né? Se for ver assim mesmo, como na questão do jazz, ou de uma roda de choro e samba, o quanto que essas coisas também existem, com formas diferentes, sim, de acontecimento, mas existem.
Diz que o Chopin, os caras faziam muita improvisação, né? Sim. Diz que o Chopin, os concertos do Chopin eram improvisados todos. É. Ele não ia com um programa escrito do que ia tocar.
Não tinha porquê, né?
Ele perguntava para as pessoas, o que vocês querem? Que tema nós vamos tocar hoje?
Foi dentro da academia que eu tive o primeiro contato, assim, de ver que isso era possível, vendo a turma de conservatório lá da UFRJ, o pessoal de órgão, que já faz assim os recitais assim a la Bach, a la Beethoven, não sei o quê, e ficam lá tipo 20, 30 minutos improvisando em cima de um estilo de um compositor, depois vão lá para outro.
É
normal para eles. Olha que legal, dentro da música erudita, inclusive, né? Mas o quanto que para eles esse é o normal.
Tá. E você comentou comigo uma outra coisa ali, que é a seguinte, como assim vamos botar assim, entre aspas, qualquer um, todos fazem música.
Sim.
Nós somos seres sonoros. Sim. Até eu dizia no meu programa lá na educativa, é a arte do ser sonoro. Então, sim, a arte da gente ser sonoro, né? De usar a sonoridade que a gente pode produzir e que a gente tem. Então, qualquer pessoa faz música.
Sim.
Entendeu? Agora, só que existe essa especificação, não, o cara tem uma habilidade fantástica para tocar o instrumento, não sei o que, papapá, então fica espanto assim, parece que.
Eu acho que uma pena que a música, de certa forma, tomou esse sentido assim tão forte, né? Que tenha eximido a existência de outras formas de aprender música, né? A prova tá aí. Mas o quanto que dentro desse meio profissional, das escolas de música, ainda tem muito forte a coisa de fazer uma coisa que já existiu nesse sentido.
Já existe. É aquilo que te falei, não. É, não, a batida está errada. Entende? Tipo, essa nota não é nesse horário.
Uma coisa antes. Assim que é como colocar para as artes plásticas, como eu gosto de dar esse exemplo.
Sim.
De o quanto que você está ensinando a pessoa a copiar quadros que já existem, não, ou quadros, esculturas e tal. E não de aprender a usar aquelas ferramentas e dar espaço para a criatividade e o desenvolvimento de uma coisa nova, de repente.
O que esse livrinho do Diálogo e Desenho, eles conversam bem sobre isso, essa questão de desenho. É. Entende? Então, e tem uns desenhos no livro ali, que tem uns que são, você diz, você acha bonito, porque é uma forma, mas não significa...
Né? Tipo, simplesmente
não fica nada, é uma expressão, uma coisa que está ali e que existe, né? Como é o Paul Klee, que ele falava que o artista não cria, não inventa nada, ele torna visível, né? Sim. Eu achei isso muito bonito. Então a gente se torna visível, existe tudo. O artista é aquele cara que faz a... Mas já que nós estamos falando assim, não é só o artista, né? A pessoa que decide fazer um... se expressar através de
uma coisa que eu costumo dizer som? Também é de não ter na verdade a intenção de fazer alguma coisa feia, né? Ninguém, vou fazer um poema feio, uma música feia. Pode até ela não estar no local exato para se apresentar, a circunstância, mas se está envolvendo essa coisa do conceito, não tem coisa feia.
Não
tem.
É, eu sempre digo, arte não tem coisa feia. Escute, quanto tempo nós temos aqui, Marco? Já passou?
7 minutos.
7 minutos? Então vamos tocar nós dois juntos? Então vamos fazer um par de dois aí.
Thank you.
Às vezes é... Passou ou tá, ainda tem tempo? A intervalinho aí, obrigado, gente. Oi.